Estudo Bíblico.
Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8. Este capítulo, ele é um dos mais importantes desse documento, porque deixa claro para nós que existe um pacto novo e que o pacto antigo, ou seja, aquele pacto que Deus fez com Moisés, ele era insuficiente para a nossa salvação. Foi feito um pacto novo. Isso quer dizer, o pacto velho não serve mais. Algumas pessoas querem misturar o pacto velho com o pacto novo porque gostam das ordenanças e das leis e das obrigações, mas isso não é verdadeiro. Se você quiser fazer, faça. Mas você vai estar confundindo as pessoas e confundindo o teu coração. Pacto novo. Pacto velho não tem mais razão de ser. Vamos ler o texto. O resumo das coisas que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus e à direita do trono da majestade, que é o Pai, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Olha, só nesses dois versículos aqui, primeiro, ele fala que Jesus é um sumo sacerdote que está assentado à direita do trono. Não tem nenhuma notícia de que algum outro sacerdote tivesse sentado à direita do Pai. O que é aquele que está à direita? É aquele que abaixo do Pai ordena e determina. Sobre ele também o Senhor disse, senta aqui à minha direita até que eu ponha os teus inimigos sob os teus pés. Jesus. Ele é ministro do santuário. Qualquer coisa que você possa imaginar que tenha a ver com a palavra de Deus em qualquer tempo, ele é ministro deste santuário. A palavra fala aqui de um verdadeiro tabernáculo. O que é o tabernáculo? É aquela tenda que foi feita para abrigar a Arca da Aliança. Ali estava o Espírito de Deus. Isso é no pacto antigo. Mudou. Não é mais esse tabernáculo que os homens fizeram. Olha só, isso está claro aqui, irmãos. Há um outro tabernáculo que foi o Senhor que edificou. O tabernáculo que os homens edificaram por causa de um tempo. Não é que estava errado, não. Naquele tempo tinha que ser dessa maneira mesmo. Um tabernáculo que os homens pudessem tocar, ver, entrar nele. Agora é um outro tabernáculo. É uma outra casa de Deus. É uma casa espiritual. Não é mais erguida pelas mãos dos homens. O verdadeiro tabernáculo não é mais aquele antigo. Isso faz muita diferença, porque determina a separação entre o velho e o novo. O que foi e o que é. Antigo pacto, novo pacto. Antigo testamento, novo testamento. Há um esforço do apóstolo em demonstrar que aquele pacto antigo, ele era transitório. Pior, insuficiente. Isso significa que se nós tirarmos o Novo Testamento das Escrituras, quem se orientar no Antigo está perdido. Vamos separar Novo Testamento do Velho. Vamos imaginar que nós pudéssemos fazer essa separação. Escolha. Se você escolher o Velho Testamento, você está condenado. Não tem saída. Ainda que esteja lá muitas instruções para você, princípios de sabedoria, moral, vida santa, blá, 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 blá. Está tudo lá. Mas se está lá, eu não posso obedecer. E quem disse que você dá conta? O problema era esse. Todo mundo sabia, mas não dava conta de fazer. O pacto antigo tinha essa insuficiência. Eu sei o que eu devo fazer. Moisés disse, se você fizer isso, viverá. Mas quem faz? Quem conseguiu fazer obedecer o Antigo Testamento? Hipoteticamente, não vai dizer que o pastor José disse para rasgar a Bíblia em duas. Por favor, não é isso. Nós estamos fazendo aqui um exercício. Separamos e pedimos a vocês, escolha. Se você escolher o livro da direita, o Novo Testamento, não pode escolher os dois, você tem que escolher um ou outro. No da direita você tem salvação. Alguns perguntariam, mas e as leis, os procedimentos, os rituais, o sacerdócio, as obrigações, etc, etc, etc. Eu diria, olha, no Novo Testamento, tudo se resume, para que você não fique confuso. A gente voltar a sacrificar as rolinhas, os bezerros, pagar os dízimos, dizimar o hortelã, o cominho, ia ser trabalhoso, né? Imagina nós crentes fazendo um sacrifíciozinho. Ah, não, essa parte não, pastor. Então o senhor quer só a parte do dízimo? E quer fazer uns rituais também aqui para que as pessoas fiquem impressionadas? E a parte do sacrifício não vão fazer, não? Ou você assumiu o Velho Testamento com todas as suas consequências, ou você deixa dele, vai pegar o novo aqui, à direita. Se eu peguei o novo, não preciso mais do velho. Não, eu quero também o velho, não pode. Ou pacto novo, ou pacto velho. Ah, mas eu gosto tanto, pastor, daquelas ordenanças. Como é que vai ser? O Senhor resumiu para você. Ele diz assim, olha, resume-se em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Cumpre isso. Mandamentos, profetas, sacrifício, rolinha morta, bode morto, cabrito, novilho, tudo isso está aí dentro. Apedrejamento, todas aquelas regras, pastor. O senhor acha que Deus pediu para que fizesse sacrifício porque ele não gostava de você? Na época antiga do nosso povo, dos nossos pais? Não, os animais eram mortos por causa do amor. Os irmãos percebem que havia ali uma figura de Cristo sendo sacrificado por nós? Mas já fizeram o sacrifício, está nele, na cruz. É mais fácil, irmãos. Não tem ordenança, não tem dia de festas, não tem nada marcado, roupa, a lua observar. Nada disso. Amor. O coitado do Moisés tinha que ensinar tudo quanto é coisa, o povo não sabia. O povo era ignorante demais. Até respeitar as mulheres, né? Quando as mulheres estavam menstruadas. Moisés teve que fazer uma lei, porque os brutos iam lá, queria fazer amor com as suas mulheres, mesmo elas estando menstruadas. Olha só, Moisés põe lá, ó, Deus determinou que não pode, é impura, é isso, é aquilo. Hoje, em amor, nós deixamos as nossas amadas em paz, cuidamos delas, respeitamos, né? Esperamos, depois vamos nos amar. Amor não regra. É imunda, não pode entrar, não pode chegar, não pode entrar no santuário, porque, irmãos, percebe a diferença do velho pacto e do novo pacto? Não há sentido. Não há sentido permanecermos nas coisas que foram antes de Cristo. Jesus é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte mostrou. Quando ele estava para acabar o tabernáculo que Deus determinou que fizesse, o anjo veio para ele e diz, olha, isto é uma sombra das coisas futuras, do outro tabernáculo que o Senhor iria edificar nos nossos corações. Pastor, é muito bonito, né, pastor? A perfeição da obra de Deus, como o Espírito pode observar essas coisas em todos os tempos, dando a elas a utilidade, em cada época, ele dá utilidade aos seus ensinamentos. Para que não permanecesse neles a ideia de que aquele era o tabernáculo definitivo, o anjo vem até ele e diz, olha, é sombra das coisas que ainda vão ser estabelecidas. É maravilhosa a obra de Deus. Quem inventaria isso, irmãos? Uma coisa tão perfeita, né, pastor? Glórias ao nosso Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Agora o Senhor alcançou o ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor conserto que está confirmado em melhores promessas. Ele diz que o Senhor, não estando aqui, não podia oferecer como oferecem os sacerdotes que ainda faziam sacrifícios conforme a lei de Moisés. Sombra das coisas que ainda haveriam de acontecer. Este Jesus alcançou o ministério mais excelente e é mediador de um melhor conserto que está confirmado em melhores promessas. No conserto velho, qual que era o prêmio? Vamos lá. No conserto velho, qual que era o prêmio de Deus, a promessa? Em Moisés. Uma vida longa sobre a face da terra. E no novo conserto? Vida eterna. Olha só, melhores promessas. Antes a gente vivia muitos dias comendo, bebendo, se divertindo, fazendo sexo, esperando a morte chegar. Não havia esperança. E Jesus mudou. Trouxe melhores promessas. Eternidade da vida. Eternidade. Se o primeiro pacto fosse irrepreensível, olha o versículo 7. Nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei um novo conserto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. Amém? Que coisa maravilhosa, irmãos. Ele disse, se aquele fosse suficiente, não precisaria de fazer um segundo. Feito o segundo, fundado em melhores promessas, as leis não mais vão estar escritas nas letras das escrituras, nas tábuas de pedra, mas no nosso coração e no nosso entendimento. Isso é o novo pacto. Uma coisa viva dentro de você. Viva. A qual nós não podemos enganar, fazer de conta. Não existe isso. Porque o nosso Deus olha dentro do nosso coração e sabe aquilo que nós pensamos, aquilo que fazemos, as intenções do nosso coração. Ele sabe tudo. Viver com Jesus é viver em sinceridade. Não importa o que somos. Nós só não podemos fazer de conta que somos uma coisa que nós não somos. A partir do versículo 11, ele fala como que será esse concerto. Ele diz assim: e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Olha aqui, quando este concerto for estabelecido no mundo, já está chegando a hora da volta de Jesus, ninguém mais vai precisar dizer, olha, conhece o Senhor, todos o conhecerão. O conhecimento do Senhor encherá toda a terra. Amém? Satanás, te prepara, o Senhor está chegando. Ele vai espernear, viu? Vai fazer uma bagunça enorme no mundo, uma anarquia enorme em todos os lugares. Está começando já. Aonde tudo estava aparentemente bem, agora não está mais. Ele já está começando a levantar esta humanidade, jogando uns contra os outros. Mas o poder do diabo será desfeito com o sopro da boca do Senhor. Nem um raio de luz precisa vir lá de cima, viu, irmãos? Nem fogo, como fez Elias. Um sopro. Acabou tudo. Ninguém se lembra mais dele, das suas mentiras, das suas vilezas, dos seus enganos. O sopro da boca do Senhor vai desfazer toda a obra do diabo. Amém. Porque eu serei misericordioso, para com as suas iniquidades e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Olha como Deus vai estabelecer este pacto com cada um de nós, irmãos. Ele diz, olha, eu vou me esquecer do que você fez. Perdão do Senhor. Por isso que Jesus, a gente não entende direito, né? Nós que viemos por caminhos do racionalismo, gostamos muito de justiça, isso pode, isso não pode, aqui sim, está certo, ali está errado. Quando o Senhor entra na nossa vida, não tem nada disso, irmãos. Isso é salvação. Ele não julga, não põe você sentado numa cadeira lá, ó, João, é o seguinte, eu vou ver aqui tudo que você fez. Ó, vixe, João, a coisa está feia. Você fez isso, fez aquilo, lembra aquele dia? Senhor, não me lembre. Não é? Eu penso que cada um de nós, talvez, se fôssemos colocados diante do tribunal divino e eles começassem a consultar os atos da nossa vida no livro da justiça, que vergonha. Que vergonha. Não abram a minha página, por favor. Né, irmão Petrolini? Nem a tua, né, irmão? Só vergonha. Não abre não, gente. Mas ele chega coroado de misericórdia. Ele chega e diz assim, olha, este pacto que eu faço com vocês, eu vou me esquecer das iniquidades e dos seus pecados. Eu nem me lembrarei mais. Que bom. Tomara que no juízo, hein, Petrolini, quando eles abrirem lá, aquele livro esteja bem branco, na minha página, que esteja bem branco. Não quero que as pessoas saibam das minhas vergonhas, né? Quando a gente não conhecia Jesus, quanta vileza, quanta maldade, quantas coisas fizemos. É uma vergonha, uma vergonha. Mas o Senhor disse que não vai se lembrar mais. Isso é Jesus Cristo. Ele é diferente porque ele contraria os homens. Ele contraria o juízo, a justiça. Os gregos ficavam escandalizados por causa disso. Os gregos eram muito certinhos, né? Eles eram pensadores, filósofos. O que é certo, o que é errado, o que é justo. Com Jesus, não. Às vezes a injustiça, ele torna ela justa. E isso é que escandalizava. Paulo dizia, olha, eles ficam escandalizados, eles acham uma loucura isso. Como vem alguém para se esquecer dos teus pecados? Para nós que somos pecadores, é bom até, né? Para os justos, não, porque quem nos julga, de certo, são muito certinhos, né? Não terão do que se envergonhar. Quando chegarem diante do Senhor, não terão do que se envergonhar. Para nós que temos do que se envergonhar, Jesus Cristo é a solução. Única. Vem, Senhor. E chega tomando conta, porque da minha parte eu não tenho nada a dizer. Chega tomando conta, faz o que precisa fazer, prova o que precisa provar, prepara-me. Eu quero servir na tua casa, servir, não quero ser nada não, quero ser um servo da tua casa, porque eu estou entrando aí por misericórdia. Paulo dizia assim, ó, oliveira braba, hein? Cuidado, hein, gente? Oliveira brava, sendo enxertada na oliveira santa. Se o Senhor me recebe na casa dele, eu tenho que entrar com humildade. Não vou dizer nada na casa do Senhor, ó, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Que isso, meu amigo? Que isso, meu amigo? O homem está te perdoando. O homem está se esquecendo das vilezas, das maldades. O homem está te perdoando, entra quietinho lá. Senhor, estou aqui disposto a servir, o que o Senhor precisa que eu faça? Vai para ali, eu vou. Para cá, eu vou. Abra aquela porta, eu abro, fecho, eu fecho. Se não tiver muito bom, o Senhor avisa, hein? Hã? Eu faço e ainda pergunto para ele. Ó, se não tiver muito bom, o Senhor pode reclamar, viu? Estou aqui disposto a consertar se eu fizer errado. Nós temos que dar glórias a Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, que veio com tão grandes bênçãos para nós, irmãos. Isso é salvação, isso é igreja, isso não tem nada a ver com filosofia, com doutrinas, que são respeitáveis. Mas igreja é igreja, doutrina é doutrina, filosofia é filosofia, igreja é Cristo, irmãos. É Jesus. Entra, faz o que quiser da nossa vida. E não demora, por favor. A coisa não está fácil, né, pastor? Não demora, vem logo, Senhor, entra na nossa vida e faz o que for preciso. No versículo 13, dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Que instrução preciosa. Se os crentes se orientassem pelas Escrituras, não havia tantas mentiras e enganos. Se orientassem pelas Escrituras, está aqui com todas as letras, claro, para qualquer um entender. Claro, fácil de entender se você quer aprender. Mas nós costumamos ouvir as pessoas dizer as coisas e não conferimos. Como os crentes de Bereia. Havia alguns crentes que conferiam nas Escrituras, se não me engano. Uma das igrejas, um dos crentes, dos irmãos dessas igrejas que costumavam conferir nas Escrituras tudo aquilo que Paulo dizia. Bom, confere aí, vê aí, está escrito na Escritura, não é que eu estou dizendo, não, irmão, confere aí, ó. O que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Versículo 13. Concluindo o capítulo 8, hoje. Importante para a nossa instrução, para sabermos que cada coisa tem o seu tempo e lugar. Nós somos cristãos. A nossa história começou com Jesus. E toda a instrução que devemos receber para a nossa orientação e prática deve se fundamentar no Novo Testamento. Não sou eu que estou dizendo isso, irmãos. Muitos outros irmãos nossos, os pais protestantes e os pais da igreja, que foram homens sérios, eles estudaram, examinaram, discutiram por muitos anos. O cristão não tem laços com o judaísmo. A nossa história começa com Jesus. Por isso que nós fomos chamados cristãos, porque nós andamos nos passos de Jesus e dos apóstolos. Não, os judeus não é cristão. Os judeus não são cristãos. Assim como todos os que seguem o Antigo Testamento não são cristãos, com todo respeito. É como eu disse, você pode pegar o Velho Testamento, mas não quer usar os dois. Escolha ou o livro da esquerda com Jeová ou o livro da direita com Jesus. Escolhe. Faça essa escolha. Teologicamente, nós precisamos fazer essa escolha para que as coisas possam correr bem. Que o Senhor nos guarde nas suas bênçãos. Que assim seja.